Então, acho que o Banker está falando isso, mas aplicado na questão econômica, mas do ponto de vista por exemplo, de ecologia institucional, há uma similitude aqui entre os meios de comunicação de massa, rádio, cinema e televisão, maneira como eles se constituem um modelo industrial, com uma certa exigência de divisão social do trabalho, meios de comunicação, a indústria fordista, século XIX, até meados do século XX, e universidade. São todos, digamos, aparelhos em que o modo de, não é, o centro de controle do conhecimento, ele está no topo, ele é verticalizado, e a forma de organização interna daquilo que é produzido está sujeito a um sistema de autoridade de tipo weberiano, burocrático legal. E aí, bom, com a rede, a coisa, né, parece que ela dá fôlego para um outro tipo de dinâmica que vai se relacionar com isso. Então a gente pode ter um processo de reforço também. Tá? Então acho que isso, queria chamar a atenção para isso. Vocês estão silenciosos hoje, pouca gente também. Aliás, gente, eu vou. Ah, é que a tarde não deu certo, porque eu ia terminar mais cedo, foi até às 6, mas eu estou político, não fazer intervalo, realmente vocês me ajudam a terminar mais cedo. Pode ser? Porque eu tenho uma. Nossa, hoje também. Se deixar que falo, é. E a outra coisa, né, que estou falando dessa meio de produção e propriedade, que é a pública, privada e a questão do trabalho social. Tem um. Eu acho que é um parêntese assim, em teoria econômica do Bentley, né, que tem a ver com, eu acho, com alguns autores com os quais ele está dialogando e que a gente não está tão explícito. Como, por exemplo, o cálculo mínimo. Não sei se vocês já leram o cálculo mínimo. Eu acho que ele é húngaro. Não sei. Cálculo mínimo. Tem um livro interessante que chama A Grande Transformação. E o Bentley, não é, quando ele está falando, poxa, que existe uma economia privada, existe uma economia pública, existe uma economia social, e que essa economia do P2P, ela estaria, graças às tecnologias de comunicação digital, se expandindo. Ele está partindo de uma ideia, de um modelo econômico, que talvez tenha esse seguinte diagrama aqui. Que ele está observando, poxa, impacto da economia digital, expansão de uma economia, produção voluntária, gratuita, não monetária. Ele fala extra-mercado, né? Quer dizer, o que é extra-mercado? Então, ele está vendo a economia da seguinte maneira: olha, existe no interior das relações econômicas um conjunto de atividades produtivas que são de caráter privado, que é uma economia privada, é uma economia, ela é monetarizada, é uma economia de mercado, entender o mercado aqui como lugar de valores de troca. Mas o mundo econômico é muito maior. E, na verdade, uma pequena parte dele seria essa economia privada. Então, nossa, mas é mesmo? Qual é? Quer dizer, a gente desenvolve um conjunto de atividades, que tem o caráter, né, de uma atividade econômica, só que uma pequena parte daquilo que a gente faz é, primeiro, remunerado. A gente faz muito mais coisa do que aquilo pelo qual a gente é remunerado. E apenas uma pequena parte das coisas com as quais eu troco, me relaciono com o mundo, são monetarizadas. A gente paga por uma parte dessas coisas. Tem uma segunda camada, pensando assim como sobreposições, uma economia pública. Pensando aqui na economia pública como economia estatal. Fala, pô, Henrique, mas a economia pública maior que a economia privada? É. Não é? Se, né, quando a gente coloca na conta, sei lá, você tem uma empresa de transporte que está levando mercadoria para Guarulhos, São Paulo. Não entra na conta dela a estrada, a infraestrutura viária, toda a infraestrutura física da cidade. Isso é um investimento público. Quem fez isso foi o Estado, recurso público, saneamento básico. Tudo isso faz parte de uma economia pública que, de alguma maneira, torna possível a economia privada. E essa relação aqui público-privado, essa fronteira, né, que regula o que é ganho privado daquilo que é interação com o público, que é que está sob disputa na história. Por pensar as políticas neoliberais como um processo que tenta-se expandir essa dimensão da economia privada, disciplinando e trazendo, sobrecodificando aquilo que é a economia pública, trazendo para dentro, fazer com que aquilo que é o valor gerado pela economia pública seja convertido em interesse privado. Mas a gente poderia colocar aqui também investimento financeiro, né? Quer dizer, quem que salvou os bancos agora da crise de 2008? 700 bilhões investido no banco. Quer dizer, esse dinheiro é título de dívida pública. Então, enfim, beleza, economia privada, economia pública e estatal, que está em relação com a privada. Mas tem uma terceira economia aqui, que ainda, né, talvez ela seja maior que todas essas, mas que é difícil já de contabilizar, a gente poderia chamar de uma espécie de economia social, que é justamente uma economia não monetarizada, não mensurada, alguém que participa de alguma associação? Alguém que faz um trabalho que é um trabalho voluntário? Quer dizer, trabalho voluntário é um tipo de trabalho na economia social. Quer dizer, é trabalho, mas é um trabalho não monetarizado, você não ganha para fazer isso. Mas tem muita outra coisa. Quer dizer, isso que a gente está fazendo aqui com uma atividade, digamos, de produção, socialização do conhecimento, é alguma coisa que participa, na medida que vocês incorporam isso na vida de vocês, de uma produção social, que pode, num outro momento, se reverter em elemento econômico monetário. Um saber que, introduzido no mercado, pode virar renda, não é? Já eu, nesse momento, eu estou aqui nessa intersecção, né? Porque eu sou remunerado pelo Estado, economia pública, e estou gerando compartilhando, digamos, um saber que circula numa camada, né, de um bem que é não monetarizado, é não mensurado, que vocês, de alguma maneira, passam a compartilhar, e num outro momento da vida de vocês, pode ser que isso entre aqui e vire uma fonte de renda. Que o bem que ele está apontando, ele fala, olha, existe aí essa camada aqui dessa economia social, sempre existiu, mas talvez hoje a maneira como cultura e conhecimento participa de uma maneira cada vez mais intensa da produção de valor, portanto, esfera privada, esfera economia privada e economia pública, né, faz com que essa esfera dessa economia social não mensurada, ela ganhe importância. E o que está sob disputa é se isso vai virar uma economia privada. Então, as disputas sobre propriedade intelectual têm a ver com isso. Disputa sobre banda larga, a infraestrutura de banda larga vai ser uma infraestrutura pública? Porque se é uma infraestrutura pública, significa que a gente está criando uma estrutura a partir daqui, não é? Uma economia estatal. Portanto, aquilo que vai se dar economicamente a partir dessa infraestrutura pode tanto gerar dividendos na hora de uma economia social, pode reverter para política pública de acesso, que você não está preocupado em ganhar dinheiro com a pessoa que está acessando a internet, mas porque você acha que isso é importante para a questão de alfabetização digital, como pode virar uma oportunidade de negócio. Pode virar uma estrada como, né, trabalhadores, ela serve tanto para levar a gente vai e volta, nós não somos mercadoria, por enquanto, não é? Mas ela serve também para transação econômica, mercadorias. Percebe? Então, um tipo de infraestrutura pública que gera uma espécie de um bem comum difuso que serve tanto para uma economia privada como para uma economia social, uma economia estatal. E o que está, talvez, na discussão desses autores é, bom, pô, se isso aqui está crescendo, isso está impactando cada vez mais nessa dinâmica econômica, o que será que pode acontecer numa economia ou numa sociedade em que a dimensão do trabalho não remunerado passa a ter um impacto menor na dinâmica social? Se de repente as pessoas não precisam mais do salário, o salário deixa de ser, digamos, o principal elemento motivador para a pessoa trabalhar. Pô, isso é legal, hein? Tem gente que trabalha, tá, tem um salário, mas o salário não é mais o único elemento de motivação para o trabalho. E aí, quarta e última camada, a gente poderia chamar de uma camada semiosfera, né? Uma camada do símbolo, uma camada semi-economia, mas também da natureza, meio ambiente, água, ar. A semi-economia aqui também, eu falo dessa dimensão do simbólico, que é, por exemplo, linguagem. Todo mundo aqui fala português. O fato de nós termos aprendido português, de alguma maneira, participa da minha habilidade, capacidade de realizar um trabalho. O fato de que eu saiba português não é mensurado economicamente para a atividade que eu realizo. Aí, não, professor, mas peraí. Mais ou menos, né? Porque se eu não sei escrever bem, eu não vou conseguir aquele trabalho. Perfeito. Por quê? Aí significa isso, quer dizer, esse conhecimento que é o bem comum, ele é escasso de tal maneira que ele se torna um diferencial de empregabilidade. Então, aquele sujeito que detém aquela linguagem de uma maneira mais apurada, num cenário em que algo que era comum, universal, torna-se escasso, aquilo vira um valor de diferenciação. Tudo bem? Então, aqui, nessa outra camada, tem também tudo isso. Quer dizer, linguagem, cultura. Quer dizer, o fato de que a atividade se dá numa cultura de um Estado-nação faz diferença? Faz diferença. Aquilo participa da economia, mas não é mensurado. Então, você tem essas duas camadas aqui que estão na ordem, digamos, do intangível, que passam a ter hoje, com uma questão da informatização também, uma possibilidade de codificação disso. E, portanto, se você tem uma possibilidade de codificação, você tem uma nova possibilidade também de mercantilização. Então, essas fronteiras aqui, elas são todas reguladas politicamente, debate político ao longo da história. Né? Então, para finalizar essa breve introdução à teoria econômica, né? Tem um exemplo do Yam Liputan, que é outro autor também interessante. O Ian, que é economista belga, também um sujeito que está um pouco no paradigma da economia social e tal. Enfim, amigo do Negri, do pessoal dos autonomistas italianos, né? Mas é um cara que faz economia, faz teoria política com pesquisa empírica e tal, tem uma outra abordagem, acho interessante. E ele fez um estudo grande sobre produção das monoculturas, né, de trigo, soja e tal, nos Estados Unidos. E aí ele percebeu que a partir de um certo momento, isso, não sei se foi nos anos 90 e tal, a produção de trigo, não sei se era trigo ou soja, começou a cair muito, cair. Né? E aí esse processo foi simultâneo, a principal causa que eles identificaram, a queda de produtividade do trigo, era o fato de que o trigo não estava brotando. Por que não estava brotando? Porque não estava havendo polinização. Quem que faz polinização, gente? As abelhas. Então, ele estava vendo um processo de que ele chamava do desastre de colapso de colmeias. Em toda uma região, e isso foi meio que era uma espécie, não sei se era um vírus, se era o que era, mas isso foi alastrando e gerou um processo em cadeia, uma quebra, assim, uma cadeia ecológica. Assim. E aí as colônias de abelha começaram a ser dizimadas. Né? E ainda não tinha abelha para fazer a polinização. E aí a produtividade caiu. Aí as abelhas, que eu estou falando, elas são um exemplo dessa dimensão não mensurável de uma economia, digamos, de ordem natural, que era, no primeiro momento, tratada como uma externalidade. Externalidade é um termo na análise econômica para tudo aquilo que não entra na conta. Isso é uma externalidade, não conta. Não conta como custo, não conta como um rendimento, que está fora da contabilidade, externalidade. O trabalho das abelhas era uma externalidade. Era um trabalho, nem chamava de só um trabalho. Né? Trabalho são nós, né? Mas enfim, era uma externalidade. Participava da produtividade do trigo e, meu, só que era invisível, não sabia.
Nesse caso aí, a queda d'água que é provocada pela força da gravidade numa usina hidrelétrica também é uma forma de que poderia ser enquadrada economicamente nesse círculo, não?
Totalmente, né? E aí, assim, o que você tem na política muitas vezes de ver como que esses círculos eles vão migrando, por exemplo, o ar nosso ele é tratado como uma externalidade. A gente não contabiliza isso no cálculo de nenhuma empresa. Quanto que minha empresa consome de ar? Quantos meus trabalhadores consomem de ar? Mas a partir de um certo momento, pô, a gente está poluindo pra caramba, não é? Percebe-se que a atuação das empresas na emissão de CO gera tamanho problema na atmosfera que faz com que é como se a presença de CO torna a presença de oxigênio um bem escasso. Porque se a gente começa a ter muito CO, quer dizer, a atmosfera vai pro beleléu, não é? Então o que acontece com a ideia do crédito carbono? O seguinte, emissão de CO2, consumo de oxigênio, sempre foi uma externalidade. Não contra o cálculo econômico. Mas, e aí você tem um processo de como se essa economia privada, ela tenta de alguma maneira colonizar uma parte dessas outras economias e codificar isso. Eu falo, meu, vamos tirar uma ideia genial. Vamos criar o crédito carbono. Não é? O que é o crédito carbono? Pô, a sua empresa emite 100 mil toneladas de CO por ano. Mas precisa reduzir crédito carbono, precisa reduzir a emissão de carbono. Por quê? O oxigênio é um bem escasso. Se você emite muito CO, né? Então, quer dizer, você pega um elemento que antes não estava no cálculo, não é, econômico, e cria, digamos, uma escassez fictícia que permite você codificar como valor aquele bem. CO, CO, você está emitindo muito CO. Então é o seguinte, você emite 100 mil toneladas por ano, a gente precisa reduzir a emissão, reduzir em 10%. Então você vai passar a emitir 90 mil toneladas. Se você conseguir reduzir isso, eu tenho uma empresa aqui, a gente tem uma empresa que certifica, a gente é certificado pelas Nações Unidas para fazer a certificação de crédito carbono. É sério isso, gente. Tem empresa de certificação de carbono. Né? A empresa faz lá um projeto, faz uma análise, percebe que você fez uma ação de redução da sua emissão, certifica você reduziu 10 mil toneladas, e essas 10 mil toneladas, né, te dão o direito de comprar esses créditos carbonos, porque ó, deixei de emitir. Você adquire um papel moeda equivalente a 10 mil toneladas de crédito carbono, que vira moeda. E tem, hoje você tem uma bolsa internacional de crédito carbono que, ah, minha empresa não conseguiu reduzir a emissão esse ano, precisava reduzir. Ah, mas eu posso comprar esse crédito carbono de uma outra empresa que conseguiu reduzir.
Criou uma espécie de economia. Entre
criou uma economia.
E você tem o valor de uso, o valor de troca, algo que praticamente não.
Então, genial, criou o PIB, isso gera o PIB, né? Que é o exemplo das abelhinhas. Né? Então, não tinha, as abelhas começaram a morrer, a produtividade de trigo caiu. O que faz? Meu, vamos começar, né? Pessoas se especializaram no negócio de polinização. Então, quando você tinha um momento de polinização, tem esse serviço, o sujeito leva milhares de colmeias de abelha para o campo lá de trigo, deixa as abelhas lá para as abelhas polinizar. Depois ele corta as abelhas e leva para um outro lugar para fazer isso. Né? Ao fim, ao cabo desse processo, o meu amigo falou, putz, no custo final de produção do trigo, o impacto do serviço de polinização está consumindo 30%. Um terço do valor da produção do trigo estava sendo usado na polinização. E isso aqui era um valor que antes ele era absolutamente uma externalidade que ele não contava. Então isso gera o que? Ah, gerou queda na taxa de lucro, pode ter gerado aumento do preço final, enfim, em cada lugar isso vai ter um jeito diferente. Mas é um exemplo de como um elemento que era da ordem extra-econômica, mas ele participava de uma maneira invisível, mas ele não contava o cálculo econômico. E aí, né, por uma condição X, esse elemento ele se torna codificado economicamente, mensurado, e passa então a participar da economia. Então, essa é um pouco uma lógica, né, de produção de um novo bem monetarizado, né? Pode ser via escassez. Você gera escassez num conhecimento, alguma coisa que é de domínio público, você cria, por exemplo, uma restrição de acesso. Pô, agora tem que pagar para ir no cinema. Esse aí tá bom para ir no cinema, né? Não é um bom exemplo, mas... ouvir a música de graça, agora, né, todo mundo aqui baixa, não, ninguém baixa a música aqui, não pode. Agora, meu, você recebeu a cartinha lá, 10 mil downloads, peraí, né? Tem que ir, né? E aí? E eles falam, não, pô, mas cara, a gente faz isso pra te mudar aí. É justo, não é justo? Então, a gente volta naquele triângulo lá, da norma, da lei, não é? Expectativas, o que a gente entende como justo, não justo. É...